ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
No Dia Mundial da Alimentação, números difíceis de engolir diante de uma epidemia que vem prejudicando enormemente a saúde das nossas crianças e adolescentes. Nas últimas 4 décadas, o índice de obesos cresceu de 0,7% para 5,9% entre as meninas e de 0,9% para 7,8% entre os meninos. No Brasil, 9,4% das meninas e 12,7% dos meninos estão obesos. Para adultos, a quantidade de obesos no mundo saltou de 100 milhões em 1975 para 671 milhões em 2016. Com isso, a relação com o nosso alimento e o estilo de vida que levamos estão cada vez mais necessitados da nossa atenção para atingirmos uma boa qualidade de vida e hábitos mais saudáveis. E para que a gente possa melhor compreender caminhos ou descaminhos que estamos seguindo com nossa alimentação, nós vamos ouvir a jornalista e escritora Sônia Hirsch, que há mais de 3 décadas se dedica à educação alimentar a partir de seus livros. Seja muito bem-vinda, Sônia. Saúde!
Saúde, Mara Régia.
Opa, tô precisando, viu? A gripe me pegou e com essa secura, sai de baixo.
Sai de baixo. É, a gente tem que se fortalecer para poder enfrentar bem as mudanças climáticas. E mesmo a gente se cuidando, como eu me cuido, por exemplo, aqui também o calorão, o vento quente, a secura também me pegaram, também tive a minha tarde gripal.
Ninguém escapa, né?
De alguma coisa a gente sempre sofre, né?
É. Alguma coisa sempre respinga, né, Sônia?
Sempre.
Bom, mas vamos lá. Quais seriam, assim, as lições primeiras de uma alimentação saudável, Sônia?
Mara Régia, a primeira coisa é comer comida fresca e produzida no local, com variedade, tá? E em quantidade satisfatória, não muito grande, não muito pequena. Então, a pessoa, se tiver comendo uma comida própria do local, fresca, não é aquela comida guardada na geladeira, nem é muito menos congelada, muito menos que ficou na prateleira do supermercado, de boa qualidade, não comer em grande quantidade, também não ficar pulando refeição, enganando com biscoitinho, isso deve conduzir a pessoa para um caminho normal de saúde e de vida, né? Porque o que estraga muito a alimentação das pessoas é o fato de ser comida velha, comida congelada, comida comprada pronta, comida inadequada, de má qualidade, comida em grande quantidade. Então a pessoa diz assim, hoje eu vou tirar a barriga da miséria. Aí vai para um rodízio e come lá mais de 0,5 quilo de carne. É, ninguém pode ficar bem, né? E no caso da obesidade, tem muito a ver com a comida industrializada. Tem a ver também com mães que, ao engravidar, não cuidam da sua alimentação. Isso tudo é culpa, na verdade, de quem devia cuidar da saúde das pessoas, que é o Estado, não diz lá a Constituição? Então essa é a primeira coisa. Mas o que, que compete ao educador? Compete fazer a promoção da saúde, fazer a educação para a saúde, porque pode se ensinar o beabá com abóbora.
Adorei!
É, pode se ensinar a fazer conta com os gomos da laranja. Pode se ensinar tudo, desde o primeiro ano até o último, através da alimentação e a sua relação com a saúde. As pessoas têm que saber do seu corpo. Quanta gente não sabe que tem que evacuar todo dia? Então a pessoa fica ali entupida 15 dias e se sentindo mal. E aí vai para onde? Vai para a UPA, vai para o hospital, vai para a emergência. Mas não é possível. Será que ninguém na sua casa sabe que é preciso evacuar todo dia? Ah, mas eu não falo. Ninguém sabe porque eu não falo. Então, existe um desconhecimento do corpo e um desconhecimento de como beneficiar esse corpo, né? Existe também um mal-estar que precisaria ser abordado de uma forma psicológica, né?
Uhum.
Dar uma atenção para esse estado de ansiedade, de depressão da pessoa que leva ela a comer demais. Tem a história dos vermes, Mara Regia, que a medicina abandonou, que é agora verme é assunto de dona de casa, então é assunto de escola também. Tudo isso contribui para a pessoa não ter saúde. E a obesidade eu acho que é culpa direta dos governos, porque não há um controle sobre as porcarias que dão para as crianças, que mesmo os adultos comem. Como é que o governo pode ser responsável pela assistência à saúde e não olhar essas coisas?
É uma contradição tremenda, né? Mas vamos tentar fazer por nós mesmos, né? Então, quais seriam, assim, os 5 piores alimentos do mundo?
E posso falar os 5 melhores?
Pode.
Primeiro, folhas verdes. Folha verde é um seguro de saúde. Esse, sim, merece o nome de seguro de saúde. Então, a pessoa precisa comer folha verde em todas as refeições. Ah, no café da manhã também? Também, também. Você pega, põe na janela um vaso com salsinha, outro com hortelã, outro com cebolinha, e de manhã põe salsinha, cebolinha, hortelã picadas no seu sanduichinho para ver a diferença que isso faz. No almoço, no jantar, folhas, chicória, agrião, bertalha, couve, repolho, toda essa família do repolho faz muito bem para a saúde. Então, pode fazer aproveitamento de folhas também, como folha de cenoura. Pode usar as punks, né, como a serralha, como o caruru, em todas as refeições. Isso é uma coisa fundamental, porque elas nutrem e limpam. Aí vem alimentos amarelos. Não podem faltar, porque eles têm muita riqueza de vitamina A e, por exemplo, a abóbora. A abóbora é um super alimento, né? Ela sustenta, ela fornece vitamina, ela também ajuda os intestinos. A cenoura é uma raiz muito poderosa. Então, cenoura é uma coisa que deveria estar presente diariamente na alimentação.
Pois é, e na lista dos amarelos, é bom a gente não esquecer o açafrão.
O açafrão, claro. O açafrão é o rei dos amarelos.
É.
Que é utilizado como um acréscimo a qualquer prato, né?
Uhum.
Pode ser no sanduichinho de manhã, pode ser na hora do almoço, em qualquer vegetal ou em qualquer carne que a pessoa esteja comendo, colocar um pouco de açafrão raladinho ou então açafrão em pó.
Ele é perfeito, né? Então vamos lá. São os verdes, são os amarelos. Olha a bandeira do Brasil aí.
São
os temperos, verdes, né?
São os temperos que movimentam, né? O alho, a cebola, que são depurativos. Aí são os grãos. A gente chama de grãos o arroz e o feijão, mas eles são grãos muito diferentes. O arroz é da família dos cereais, então o arroz pode ser integral, pode ser polido, o milho é da mesma família, eles vão dar massa pra gente, né?
Uhum.
E os feijões, qualquer tipo de feijão, de qualquer cor, eles fazem uma complementação de proteína quando misturados com arroz. Então eles dão sustância também, né? Parece que a mistura nordestina é perfeita, porque é feijão com farinha, né?
Uhum.
Que dizem que é melhor ainda do que com os cereais, que o feijão ficaria mais pesado quando comido com cereais. Eu não sei, mas parece que é uma tradição que vem dando certo.
Viva a tradição nordestina e a comida de verdade, porque é disso que estamos falando. Muito obrigada, Sônia.
Muito obrigada eu e que todo mundo seja feliz comendo bem.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.